Deputado Edson Andrino, o senhor disse já no final do ano passado e no começo deste ano que a mobilidade urbana é uma bandeira que o senhor levantou e que pretende ir até o fim nessa discussão. Como que vai ser feita essa discussão e também qual o objetivo de discutir no Parlamento Catarinense?
Bom, primeiro, a questão do trânsito hoje nas cidades de porte médio e nas cidades grandes brasileiras é um grande problema. E não tem solução, não existe mágica localizada. Não existe prefeito que consiga resolver esse problema isoladamente enquanto não houver uma política nacional que envolva governo federal, prefeitura e governo do estado. Porque eu sei dos esforços das prefeituras, dos prefeitos, no sentido de se resolver esse problema, né? Ou seja, tentar buscar alternativa para o transporte coletivo e o transporte alternativo, como bicicleta, essa coisa toda. Só o que, que acontece? Enquanto os municípios trabalham numa direção, o governo federal trabalha noutra direção. Primeiro, eu lamento que o PAC, que foi um programa de desenvolvimento econômico do Brasil, não tenha incluído a questão do transporte coletivo, que hoje é um barril de pólvora nas cidades. Não é? E o governo, pelo contrário, ele incentiva o automóvel. Ele tira o IPI do automóvel e você compra não tem produto no Brasil que você compra com tanta quantidade, com tanta facilidade quanto o automóvel. Você compra um automóvel hoje para pagar em 200 vezes, paga depois do carnaval, essa coisa toda. Então o que está acontecendo para me ater a Florianópolis? É uma cidade que hoje entram em média 1.200, 1.300 veículos por mês. Isso dá em torno de 15 mil veículos por ano. Uma cidade que tem uma topografia danada, complicada, porque tem um morro, o centro do morro no meio, um mar, áreas de preservações permanentes que você não pode mexer, né? Então eu acho que nós temos que buscar urgentemente saídas para Florianópolis, como o transporte marítimo, como a questão do metrô de superfície, o problema do ônibus também, mas num processo integrado de solução que envolva o governo do estado e o governo federal. Então eu estou tratando muito essa questão porque as cidades estão sendo inviáveis hoje em termos de mobilidade. Para te dar outro exemplo bem concreto aqui da nossa região, nós temos aqui a BR-101 que entra dentro do centro urbano de Biguaçu, Palhoça e São José, que são as maiores cidades depois de Florianópolis. Eu sempre me envolvi, e é uma coisa de mais de 10 anos, com a questão do sistema viário, do anel viário da Grande Florianópolis, que já fez parte do orçamento da União por vários anos consecutivos. O que é esse anel viário? É um anel, é um novo trajeto que entraria antes de Biguaçu, ali na região de São Miguel, entraria à direita por dentro de Antônio Carlos, né, de Santo Amaro, e sairia depois de Palhoça. Ou seja, o trânsito pesado, principalmente o trânsito pesado, que circula do sul do país para o norte e do norte do país para o sul, não entraria mais dentro de São José, Palhoça e Biguaçu. Você sai agora para ir para 101, você já engarrafa toda a 282 ali, né? Por quê? Porque todos passam, todos que circulam para ir para o sul do estado, ou para ir para o Rio Grande do Sul, ou para ir para a Argentina, para o Uruguai, e vice-versa, para quem vai para São Paulo, para Curitiba, entra dentro dessas cidades. E o que eu mais lamento é que quando foi privatizado, quando foi cobrado pedágio, autorização para cobrar pedágio, da duplicação da 101 Sul e Norte, existia um projeto, um comprometimento de quem ganhasse a licitação para cobrar pedágio, teria que fazer o anel viário, teria que construir o anel viário da Grande Florianópolis. E, lamentavelmente, foi entregue à iniciativa privada a cobrança de pedágio e não foi assumido o compromisso com o sistema viário. Então, essa é uma obra que se faz necessária com muita urgência. É o contorno viário da Grande Florianópolis que vai desafogar o engarrafamento da 101 aqui dentro de Palhoça, São José e Florianópolis.
Deputado, o envolvimento dos municípios, o senhor acredita que a partir da criação das regiões metropolitanas isso também pode ser um ganho?
Isso facilita. E a primeira audiência pública que eu quero fazer é envolver esses municípios aqui, com DEINFRA, com DENIT, né, com os prefeitos da região, né, com o Ministério das Cidades, que tem que se envolver nessa questão de mobilidade urbana, que não está se envolvendo da maneira que tem que se envolver, né? Então nós temos vários problemas que dependem disso. Eu, quando fui prefeito de Florianópolis, eu criei o primeiro sistema de transporte fluvial de Florianópolis. Hoje eu estava vendo na televisão a prefeitura agora querendo ampliar para a Barra da Lagoa, para a Costa da Lagoa. Eu construí, ou melhor, a prefeitura construiu na minha época, as primeiras lanchas que fizeram o transporte Lagoa-Costa da Lagoa. Hoje tem da Lagoa à Costa e tem do Horto, ali do Rio Vermelho, para a Costa da Lagoa. É um sistema que funciona perfeitamente. E quem explora? Cooperativa de pescadores. Eles agora estão ampliando para a Barra da Lagoa. Eu acho que nós temos que usar um caminho natural que existe, que é o mar. Você não precisa ponte, né? Qualquer país do mundo que tem esse privilégio de ter uma baía do tamanho da Bahia Sul, da Bahia Norte, pode usar o transporte marítimo. Agora tem que haver, primeiro, incentivo do governo. Terceiro, a sensibilidade também do empresário, que se acostumou a ganhar dinheiro com ônibus e não busca outra alternativa de transporte. Então eu acho que essas coisas todas têm que envolver melhor a sociedade, melhor os empresários e, acima de tudo, termos políticas claras de transporte coletivo. Eu, quando era prefeito, existiam dois órgãos federais que assessoravam tecnicamente as prefeituras, que era a IBTU, a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, e o GEIPOT, que infelizmente se exterminou com esses órgãos, e hoje as prefeituras ficam buscando saídas mágicas que não existem enquanto o governo federal priorizar a venda de automóvel, que é o transporte egoísta, que é o transporte individual.
Obrigada, deputado Edson Andrino, do PMDB, que conversou conosco sobre o envolvimento do Legislativo na discussão da mobilidade urbana. A partir da próxima semana, com as comissões formadas, o deputado deve apresentar o requerimento à Comissão de Transportes, solicitando a audiência pública aqui em Florianópolis, com o envolvimento dos municípios da região. Da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marisa Medeiros.